Atenção.
Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o Warer, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Olá a todos, aqui é o Joãozinho e seja muito bem-vindo a mais um episódio do What If Sor. No episódio de hoje nós daremos continuidade à série Teoria Social produzida por mulheres e o tema de hoje será a dimensão do gênero na ditadura militar. Bora conhecer os nossos participantes.
Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bia do Terceira DM mais uma vez. Espero que vocês estejam ansiosos por mais um episódio da nossa série.
E pessoal, eu sou a Carla do Terceira DM, uma das convidadas de hoje. Um prazer estar aqui.
E aí pessoal, aqui é a Evelyn do Terceira DM, vamos para mais um episódio.
Fala galera, aqui é o professor Felipe voltando do exílio.
Olá, boa noite, eu sou a professora Fernanda de Flora e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Olá gente, boa noite, aqui é o Lucas do Quarto de Eletro, prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast.
Pessoal, então para começar esse episódio, eu vou pedir a gentileza de fazer aquela contextualização do cenário geopolítico da época.
Boa noite, mais uma vez, né? A gente vai discutir então a dimensão de gênero na ditadura militar, mas para pensar essa questão a gente precisa fazer uma análise breve sobre qual era, né, o contexto no qual essa especificidade, né, o debate sobre gênero se coloca. Então, o que foi a ditadura militar, né, o que ela representou, e por que falar dessa dimensão do gênero é importante aqui nessa série do podcast que a gente trata, né, de teorias sociais produzidas por mulheres ou histórias, né, que foram ao longo do tempo invisibilizadas. Então, um dado importante para a gente começar a nossa discussão é pensar, né, que a memória é fundamental para qualquer sociedade que queira se sustentar em bases mais sólidas, né, no que diz respeito aos direitos humanos, né, à integridade e dignidade de todas as pessoas que habitam determinado espaço territorial. Isso colocado, né, a gente tem uma dificuldade hoje de fazer essa discussão sobre a ditadura militar sem que ela caia em certas oposições maniqueístas, né? Foi golpe, foi revolução. A gente vai partir aqui dos fatos tais como eles foram esclarecidos ao longo do processo histórico. Então, o que nós tivemos, né, foi um golpe militar que destituiu o presidente democraticamente eleito com base em justificativas que se provaram infundadas, né, e se provaram ao longo do tempo pouco factíveis, como, por exemplo, o risco de uma ameaça comunista.
Foi no último instante, quase no momento derradeiro, e quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo.
E talvez esse fantasma do comunismo aí seja algo que vocês já tenham escutado em algum momento, como o momento presente que a gente vivencia, né? Então, essa ideia de um fantasma comunista, né, que vai destruir a família, que vai destruir a nação, que vai acabar com a propriedade privada e vai dar início aí a um processo de degeneração da nação, é uma justificativa recorrente e não é particular do Brasil, né? Em outros espaços, em outros governos, essa mesma desculpa, essa mesma justificativa tem sido mobilizada. É, mas o que importa também, né, a gente destacar é que esse período, então, conhecido como ditadura militar, né, ele se estende de 64 até 1985 e foi um período marcado por uma brutal violência, pela eliminação dos direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras e marcado, sobretudo, pelos processos de tortura, que aqueles sujeitos considerados, né, suspeitos, terroristas, comunistas, foram submetidos e submetidas. Então, um elemento, né, fundamental que a gente tem para começar a nossa conversa são as elaborações dos atos institucionais que, progressivamente, ao longo do tempo, foram eliminando, né, destituindo os nossos direitos fundamentais. Então, esse é um período marcado por intensa violência, por limitação e obstaculização dos direitos, quando não a sua eliminação, e pela eliminação daquilo que nos constitui enquanto uma sociedade democrática, né? A liberdade de circulação, a liberdade de expressão e assim por diante. Então, em termos mais gerais, nós vivíamos um estado de exceção durante muitos anos, baseado na tortura de todos aqueles considerados opositores.
Eu aproveito a oportunidade, Flora, para pedir para você detalhar para a gente um pouquinho mais sobre os atos institucionais, porque, claro, né, eles são de suma importância para entender o contexto social e político daquela época.
Joãozinho, respondendo então, né, a tua colocação, os atos institucionais, né, tais como foram estabelecidos pela ditadura militar, eles eram, né, decretos do governo que foram elaborados, né, pelos militares, que garantiam supostamente a legitimidade jurídica da ditadura militar. É como se fosse um processo de institucionalização da própria ditadura. Então, esses atos, né, institucionais, exatamente por isso, né, eram decretos do executivo que determinavam a organização constitucional do nosso país.
O áudio que você vai ouvir agora é do vídeo intitulado Arquivo AI-5, publicado no canal Jornalismo TV Cultura, na data de 27 de abril de 2011.
No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
Em nome da segurança nacional, tudo foi permitido. Fechamento do Congresso, prisões arbitrárias, tortura e assassinato. A oposição foi violentamente perseguida. Grupos de guerrilha urbana, trabalhadores em greve, estudantes em passeatas e políticos. Centenas de peças de teatro, livros, revistas e jornais foram censurados. O AI-5 durou 10 anos.
Então vejam, né? Como se aquilo que estivesse sendo produzido, né, efetuado pelo governo militar, fosse de fato legítimo, uma vez que tinha sido transformado, né, em lei, né, em uma regra. Então qualquer abuso, qualquer violência estaria legitimada nesse sentido por esses atos. E foram muitos, né, emitidos durante o período da ditadura. Então, do ponto de vista da definição dos atos institucionais, eles serviam exatamente para garantir uma aparência de legitimidade jurídica para o governo militar. E outro elemento importante dos atos institucionais é que não só eles vão institucionalizar a ditadura militar, mas eles vão, ao longo do tempo, fazer essa transição, né, de um Estado que já é militarizado, é autoritário, para um Estado que promove não só a tortura, mas a morte dos seus opositores. Então, os atos institucionais, por exemplo, definiam, né, que, sobretudo o ato institucional número 5, que o sujeito que fosse considerado terrorista, ele não tinha o direito ao habeas corpus, não tinha direito à legítima defesa, e por isso era um sujeito privado das suas garantias fundamentais, sobre o qual qualquer violência poderia ser cometida de forma, ironicamente, né, legítima, juridicamente legitimada. Então, os atos institucionais serviam de fato, né, para dar essa carinha aí de legitimidade para a ditadura. E com o passar do tempo, esses atos, né, foram se tornando cada vez mais severos. E de todos eles, né, talvez o que tenha sido marcado, né, pela maior brutalidade foi o ato institucional número 5, que não só legitimou, né, todo o processo de perseguição, de repressão dos opositores, mas ampliou todos esses aparatos e aquilo que até então era considerado uma prática bárbara, né, como a tortura. Um ato institucional número 5, ele legitimou e fechou, de fato, o regime militar, fechando, por exemplo, o Congresso, acabando com o processo de eleições, mesmo aquelas fajutas, né, e assim por diante.
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Bom, então só complementando, né, um dado aí para pensar esses atos institucionais. O número 5, então, a gente precisa destacar, né, quais das medidas foram as mais brutais, as mais severas. Então, como a gente já comentou, o fechamento do Congresso Nacional e das câmaras legitimamente estabelecidas até então, que são aquelas que nos representam, né? Onde os nossos representantes atuam em nosso nome. Então, isso deixou de existir. O governo federal, então, a partir do ato institucional número 5, também destituiu, né, a possibilidade de sufrágio universal nos municípios, nos estados. E aí ele definia que o próprio governo ia definir os nomes, né? Quem seriam os interventores para atuar nos diferentes estados e municípios. Assim como autorizava a cassação dos mandatos políticos de diferentes expoentes, né? Das câmaras locais, regionais, nacionais. Suspendia efetivamente os direitos políticos de todos e todas no Brasil, né? Então não eram só os terroristas. E definia também que era possível decretar a qualquer momento o estado de exceção, o estado de sítio, sem que houvesse a necessidade do legislativo aprovar. E além disso, né, como também nós comentamos agora há pouco, esse ato, né, nessa intencionalidade de dar essa carinha de legitimidade, né, esse verniz de garantias jurídicas, definia também, paradoxalmente, que o próprio governo não precisaria explicar nada para a própria justiça que tivesse sido realizado durante a vigência do AI-5. Então, era uma lei, quer dizer, era um ato, né, um regulamento jurídico que definia a inexistência de direitos para a maior parte da população do nosso país.
Depois de tudo isso que a professora Flora colocou muito bem, o que a gente percebe é que na ditadura, né, principalmente com o ato institucional número 5, mas mesmo antes dele, as pessoas já estavam com seus direitos limitados, vou dizer assim, cerceados, né? Já não estavam gozando dos seus direitos. Mas um agravante a este fato é que havia uma desigualdade jurídica entre homens e mulheres naquela época, né? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco de quais são essas desigualdades e como que isso afetava as mulheres, mais especificamente.
Perfeito, né? Para a gente, então, entender, né, a importância, né, da discussão sobre gênero, a gente tem que levar em consideração isso que o Joãozinho falou, né? Então, qual era a dimensão da igualdade entre homens e mulheres naquele período para a gente poder compreender as consequências, né, da ditadura para homens e mulheres? Então, um pouco antes da ditadura e mesmo ao longo, né, dos anos 60, 70, as mulheres, elas estavam em uma posição de subalternidade jurídica, né? Então, havia uma legislação, né, o Código Civil, que determinava que as mulheres eram uma espécie de cidadãs de segunda classe. Ou seja, né, os maridos, os pais é que tinham poder de decisão sobre elas. Então, as mulheres que desejavam trabalhar precisavam obter o consentimento do pai, do marido, né, de um dos dois. A mesma questão a gente pode pensar em relação ao direito ao divórcio. A gente discutiu aqui em outros momentos, né, dessa série, o quanto para as teóricas do século XVIII, do século XIX, o direito ao divórcio, o direito à propriedade, né, em nome da mulher, foi uma luta importante, né, protagonizada, por exemplo, pela Olympe de Gouges, pela Mary Wollstonecraft. Então, veja, a gente está falando do século XVIII. E no Brasil, né, essa discussão ela se configura, né, de forma muito tardia, porque esse contexto do qual nós estamos falando é um contexto no qual as mulheres não têm voz no Brasil. Né? Tampouco tem em outros lugares, mas não é tão brutal quanto aquilo que a gente percebe aqui. Então, vai ser só na segunda metade, né, do século XX... que as mulheres aqui no Brasil vão ter direito ao divórcio, né, de poder escolher se quer continuar casada com o sujeito ou não. Então, havia também, né, uma desigualdade no campo do trabalho, porque havia essa percepção de que o papel social da mulher era o papel da domesticidade, como a gente já tratou aqui também em outros momentos. Então, de fato, né, não havia uma igualdade, mesmo formal, ou seja, na letra da lei, entre homens e mulheres naquele período. E aí as coisas ainda se complicaram mais no contexto da ditadura militar. Mas alguns avanços nós já tínhamos aí nos anos 60, 70, como, por exemplo, poder estudar, fazer uma universidade, né, algo que até pouco tempo não era permitido.
E ainda nesse tema, Flora, eu fico com a seguinte pergunta, né? Hoje nós temos um mundo globalizado, maior facilidade de acesso à comunicação E, de certa maneira, isso favorece que alguns movimentos sociais ocorram de maneira síncrona, né, em todo o globo. Agora, naquela época, nós tínhamos um contexto geopolítico muito particular, né? Tínhamos acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e estávamos com ditaduras aqui na América Latina. E a minha pergunta, então, é a segunda onda do feminismo, ela aconteceu de uma maneira, né, síncrona no Brasil com o resto do globo ou foram em momentos diferentes?
Excelente pergunta, porque isso mostra um pouco, a resposta a essa pergunta mostra os dilemas que a gente tem na constituição da nossa democracia. Então, antes de pensar os movimentos feministas nas suas diferentes vertentes ou ondas ou períodos históricos, a gente precisa considerar, antes de mais nada, né, que a nossa história política, nossa história jurídica de consolidação dos direitos é uma história entrecortada, é uma história cheia de rupturas e períodos de fato democráticos foram, na verdade, muito poucos, né? Se a gente pensar que os cidadãos e as cidadãs tiveram igualdade jurídica e formal só depois da Constituição de 1988. Então aí já é um dado importante. Então, considerando esse elemento, é certo, né, que as ondas, tais como elas são chamadas, né, academicamente, elas não se deram nos mesmos períodos na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, só para fazer uma breve assim, contextualização, né, essas ondas do movimento feminista, elas são assim chamadas porque elas marcam uma espécie de periodização que, se a gente comparar, por exemplo, com o que é a cidadania, então a gente pensa lá três gerações de direitos, civis, políticos e sociais. As ondas do movimento feminista, elas trariam algo similar no que diz respeito a quais eram as lutas empreendidas pelas mulheres em cada momento histórico. Isso colocado, então, a gente tem que a primeira onda é aquela protagonizada pelas sufragistas, né, o direito ao voto, enfim, os direitos políticos. Nos anos 60, então, que é a segunda onda, que vai dos anos 60 aos anos 90, é aquele período marcado por uma discussão sobre o direito ao próprio corpo, os direitos reprodutivos, quais eram, então, os papéis atribuídos a homens e mulheres, e a capacidade de escolha de mulheres sobre a sua vida, sobre a sua sexualidade, enfim, sobre o seu próprio destino. Então, esse termo ondas, né, ele diz respeito a essas periodizações mais ou menos observáveis ao longo de certos espaços, né, como a Europa e os Estados Unidos. Então, se a gente olha lá para a Europa, para os Estados Unidos, nos anos 60, então a gente tem esse debate sobre o direito a definir a própria sexualidade, a definir se a mulher quer ou não ter filho, porque vejam, não era uma escolha das mulheres, né, ter ou não os seus filhos, era algo que estava como colocado, né, estava dado, o destino da mulher é casar-se e procriar. Então, na Europa isso já estava muito avançado, e aí se a gente pensa contextualmente, né, todas as revoltas que estavam acontecendo naquele período, o maio de 68, o movimento depois que ficou conhecido como movimento hippie, enfim, uma série de mudanças na própria cultura, a cultura que vai colocar em xeque então, esses papéis pré-estabelecidos para homens e mulheres. E no Brasil, embora a gente tenha, né, uma influência da chamada segunda onda do feminismo, né, ela tinha que ser articulada com a demanda por direitos que ainda também não estavam bem estabelecidos aqui. E isso vai se dar, né? Então, se essa segunda onda chega aqui no Brasil de uma forma não exatamente igual àquela da Europa, mas pensando aí os direitos sexuais das mulheres e tudo mais, esse processo logo foi impedido ou barrado pelo advento da ditadura militar. Então, se as mulheres começavam a pensar essas possibilidades de legislar sobre o seu próprio corpo, a sua sexualidade, isso acabou ficando de lado no contexto da luta contra a ditadura. Então, só para trazer um exemplo, a professora Maria Lígia Quartim de Moraes, que é uma professora da Unicamp, uma referência aí na área dos movimentos feministas, cujo marido, inclusive, foi assassinado pela ditadura, ela narra, né, que nos anos 60, as estudantes mulheres que queriam se reunir, produzir um jornal, por exemplo, elas não podiam sair desacompanhadas. Então, se quisessem fazer uma reunião numa lanchonete, num bar, elas não poderiam se não estivessem acompanhadas de um homem. E aí o que elas começaram a fazer para tensionar esse elemento foi que elas começaram a sair em grupo. Então, juntava um monte de mulheres, sentava na lanchonete, no bar, enfim, e aí ficava mais difícil, né, para os sujeitos determinarem a saída das mulheres daqueles espaços. Então a gente vê que era uma luta que estava, inclusive, no cotidiano das mulheres, né? Mas a gente demorou um pouquinho mais para ter, de fato, essas conquistas que a chamada segunda onda do feminismo obteve.
O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não?
Bia, o período da ditadura, ele culminou em uma série de desdobramentos para a sociedade como um todo. Eu gostaria que você comentasse aqui pra gente quais foram esses desdobramentos, principalmente no que diz respeito à violência em seu sentido mais amplo. E depois que você comentasse quais foram as violências sofridas especificamente pelas mulheres.
Então, nós tivemos com os atos institucionais, como foi dito anteriormente, que foi estabelecido no país muita censura, muita restrição, a perseguição diretamente aos opositores. Nós tivemos uma repressão popular diretamente à população muito grande. E dentre os assuntos que a gente estuda e conhece até os dias atuais sobre a ditadura no Brasil, a gente não analisa esse tema sob a perspectiva do gênero. Por exemplo, o gênero feminino. Nós estudamos a ditadura, como ela aconteceu e como ela foi entregue à população em uma maneira geral, sendo que ela não foi recebida aos homens da mesma forma que ela foi recebida às mulheres, por exemplo. Nós tivemos mulheres que foram torturadas e a gente tem relatos até os dias atuais que sofreram traumas muito grandes e que elas não foram, ainda assim não são até os dias atuais, ouvidas corretamente. Muitas vezes elas são caladas, elas não podem se expressar da maneira que elas têm e têm o direito, né, e podem se expressar por conta dessa análise que não existe. O estudo é feito de uma maneira muito geral. E nós não temos o conhecimento de como foi sobre as perspectivas de gênero.
Acho que é legal também para completar a resposta. Por exemplo, eu tenho uma declaração aqui da Derley Catarina de Luca, aqui ó, abre aspas. A primeira noite é indescritível. Arrancaram minhas roupas, sou pendurada no pau de arara. Recebo choques elétricos nos dedos. Vagina, ouvido, quebraram meus dentes. A dor é lancinante. Tão intensa que nem dá para gritar. Então, nesse trecho aqui que a gente tem, a gente tem um relato basicamente de uma mulher que ela fala como que era feita a tortura, além de ser humilhada, assim, obviamente que a tortura para os gêneros era algo terrível, mas para as mulheres era algo mais terrível ainda, até porque elas eram muitas vezes estupradas, violentadas, psicologicamente, fisicamente, acabavam perdendo seus bebês, entre outras coisas. Era algo bem mais cruel assim do que se fosse para um homem. Então é algo, uma característica assim que a gente analisa desse período assim, que era uma tortura com método, era uma tortura assim, que eles faziam isso basicamente porque ela era mulher, sabiam que ela tinha essas, vamos dizer assim, fragilidades e acabavam se aproveitando disso, muitas vezes, como eu falei, abusando sexualmente, fisicamente, entre outras coisas.
Eu queria perguntar, por que hoje a gente vê assim, meio atualidade, esses casos, eles ainda são... ficam ocultos ainda? Por mais que as pessoas tentem falar, as pessoas parece que não querem ver, não querem ouvir.
Tá certo. Então, tava falando que a gente tem, ainda hoje, esses casos ocultados, ou ainda falta pra gente o conhecimento, porque durante essas sessões de tortura, eles utilizavam de formas para ocultar o que eram feitos. Então, contra as mulheres eram feitas torturas psicológicas, muitas vezes na frente dos seus filhos. Eram feitas torturas contra o corpo da mulher, que violavam o corpo da mulher, onde em um momento de estupro, por exemplo, os órgãos genitais femininos eram queimados. Tudo a fim de ocultar o que acontecia dentro daqueles lugares onde elas eram torturadas. Vale ressaltar que as mulheres, elas eram sequestradas em momentos assim do dia, surpresas, vamos dizer assim, onde elas estavam caminhando, indo fazer alguma tarefa cotidiana, e os militares estudavam para ver onde seus alvos estavam. Aí elas eram levadas para centros de tortura, né? Eles denominavam dessa forma. E lá, sim, elas eram trancafiadas em lugares totalmente insalubres, onde não tinha condição nenhuma de você passar. E por lá elas ficavam dias, às vezes semanas, sem alimentação, sem um âmbito que não era para um ser humano sobreviver. Então elas eram torturadas pelo lugar que elas ficavam trancafiadas, porque elas não tinham contato com a luz, elas não tinham contato com seres humanos por muito tempo. Quando tinham, elas eram torturadas, como eu disse anteriormente, na frente dos seus filhos, quando eram levadas junto com a sua família. Então, era um abuso não só físico, mas muito psicológico, que mexia muito, tanto com as pessoas, né, com as mulheres que eram torturadas, quanto com os seus filhos, que presenciavam esses atos. Então, isso não podia chegar na mídia de forma alguma, obviamente. E é por isso que muitas vezes a gente acaba não tendo o conhecimento desses fatos. O que não significa que eles não aconteceram. Mas torna difícil, porque por mais que hoje existam relatos de que isso aconteceu, muitas vezes as pessoas ouvem e elas não querem acreditar, porque eu acredito que seja, de certa forma, difícil você enxergar que isso realmente possa ter acontecido, até por um medo de que isso volte a acontecer novamente, e porque isso foi ocultado por muito tempo. Então, sabe aquela história de que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade? Eu acho que é mais ou menos dentro disso. Por mais que a gente tenha relatos hoje, como eram ocultados muitos fatos e não existiram, de certa forma, provas, né, concretas, nada que você possa falar, olha, isso aqui mostra que eu passei por isso, as pessoas muitas vezes se recusam mesmo a acreditar que isso possa ter acontecido tão próximo da gente. Até porque isso não é coisa de séculos atrás, isso é coisa de pouquíssimas décadas, e que existem sobreviventes ainda desse período tão difícil.
Eu gostaria de adicionar mais um ou dois elementos, que é um pouco mais relativa ao contexto pós-ditadura, né? Então, quando a Evelyn pergunta, né, por que que, diante de tantas informações que hoje estão, de fato, acessíveis, por que que muita gente não quer que se discuta esse tema, ou ainda, o que é mais duro, né, não quer ouvir, não quer pensar sobre, né? Então, eu gostaria de trazer dois elementos para pensar essa excelente questão da Evelyn. O primeiro diz respeito ao que foi a anistia política aqui nesse país. Então, veja, o fato de muitas pessoas não quererem, né, que se discuta esse tema não está só relacionado ao fato de que os crimes bárbaros cometidos pela ditadura foram ocultados. Eles foram, não totalmente, foram ocultados, sim, mas a anistia pretendia passar, digamos, uma borracha em cima de tudo que tinha acontecido e começar uma fase nova, perdoando todos os campos aí da luta durante esse período histórico. Então, no limite, o que acontece é que a anistia colocou no mesmo patamar os crimes cometidos pela ditadura militar, ou seja, institucionalizados, e a luta armada contra o estado de sítio, contra o estado ditatorial. E disso, né, o que se estabeleceu nesse país foi uma obstaculização da memória, do debate sobre o que foi o que representou a ditadura militar. Então, não é por acaso, né, que a gente só vai ter esses relatos registrados, amplamente divulgados, depois da instalação da Comissão Nacional da Verdade, em 2012. Então, veja, foi ontem. Até então, o que se demandava era que se esquecesse, que se deixasse para lá. Tanto isso aconteceu de fato, que os crimes da ditadura cometidos em nome da ditadura não foram julgados, não foram punidos. Mesmo aqueles sujeitos que foram reconhecidos como torturadores, né? Mas a anistia colaborou bastante, né, para esse apagamento da memória da violência no nosso país. E um segundo elemento, Evelyn, e aí eu não sei se vocês pensam da mesma forma, o que vocês acham do que eu vou falar, é que da mesma maneira que é difícil para nós pensar sobre a ditadura militar, quando a gente debate o nazifascismo, né, as diferentes formas de violência, também é difícil falar sobre esses temas. E eu arriscaria dizer que falar sobre esses temas nos força a falar sobre a nossa sociedade, a nossa constituição enquanto seres humanos, que não foram só monstros sádicos e bárbaros que cometeram essas atrocidades. Foram cidadãos comuns que estavam lá cumprindo ordens, fazendo, né, a sua atividade profissional cotidiana. Então, se os seres humanos fizeram isso com o seu semelhante, isso nos coloca uma questão muito difícil, né, e muito profunda, que é: quem garante que estamos protegidos hoje?
E tem um fator engraçado também, né? Engraçado, irônico, né? Baseado nisso que a Flora estava comentando. Como essa anistia, ela foi um tratado, digamos assim, interno, né? Foi um acordo de paz firmado aqui dentro. Diferente do que aconteceu no final do nazifascismo, né? Não houveram grandes delatores internacionais para ficar revivendo e vasculhando tudo o que aconteceu nesse período aqui dentro, né? Diferente de um final de Segunda Guerra, onde tinha os vitoriosos da guerra querendo expor ainda mais, né, as falhas dos que perderam, no caso da Alemanha, Japão, Itália, aqui dentro, como houve um certo... foi apaziguado, né, o regime, então ficou mais fácil deixar essas barbáries caírem no esquecimento ou ocultar esses fatos, né? Então, como ela bem disse, depois de 2012, quando começam a ser vasculhados esses registros, né, e existe alguns ainda interessados em reavivar essas memórias, é que a gente começa, às vezes, a ter relatos mais precisos do que de fato aconteceu, né? Porque antes eram relatos verbais, e depois que começam a se vasculhar esses documentos, a gente tem os registros, né? Os fatos que foram ocultados documentais. Então, talvez isso também seja um fator aí determinante para que pouco se falasse até recentemente, né, desse tema.
Tanta força bruta, pai, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Bom, nós temos algumas perguntinhas deixadas pelos nossos seguidores do Instagram. Um deles foi feito pelo Ricardo.cave. A primeira pergunta é: qual o maior estigma deixado pela ditadura nas mulheres?
Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Aproveito para mandar um beijo enorme, cheio de saudade. E em relação ao estigma, né, relacionado às mulheres, né, na ditadura, então, quero te trazer duas respostas possíveis, né? A primeira delas, né, é que no contexto aí da ditadura militar, o que era de forma bastante geral, né, o que acontecia de forma bastante geral era que as mulheres que sofriam as torturas na sua dimensão sexual, ou seja, né, para ferir aquela feminilidade, digamos assim, elas eram consideradas pelos agentes da repressão como mulheres que não estavam cumprindo o seu papel. Então, elas não estavam dentro de casa sendo boas mães, boas esposas. Elas estavam fazendo parte da luta política, muitas vezes até da luta armada. Então, por isso, elas eram consideradas não mulheres, né? Então, era como se fosse uma punição mesmo por executarem esse tipo de atividade. Então, é como se eles dissessem: se você estivesse cumprindo o papel atribuído ao seu gênero, você não estaria aqui sendo torturada. Logo, por você não estar se colocando no lugar de mulher, você vai sofrer como você merece, né? E não é por acaso que a gente sabe que estupro é, ao longo de toda a história, uma arma de guerra importante que trata aí desses papéis de gênero. E aí, uma segunda resposta, Ricardo, em relação ao estigma, também traçando paralelo com o que a gente estava conversando agora há pouco, é que muitas mulheres acabaram não relatando essa dimensão de gênero, essa dimensão sexual, né, de violência sexual que sofreram ao longo do período ditatorial. Isso por dois motivos. O primeiro era por vergonha, né? Como, né? Eu vou dizer uma coisa bárbara dessa, né? Que eu passei por isso. E é muito doloroso, né? Quem tem experiências traumáticas assim sabe o quanto é difícil, né, falar sobre essas temáticas. E a segunda, né, é que essas mulheres reunidas, né, e relatando essa dimensão da violência sexual, isso só aconteceu no contexto da Comissão Nacional da Verdade. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Foi somente no contexto das investigações, do processo de colhida de depoimentos, que as mulheres perceberam que tinham sido vítimas de um processo, uma violência em comum, que as afetou de modo geral. Então, isso ajudou a, digamos, suavizar um pouco, né, esse estigma aí da não mulher, da vagabunda, daquela mulher que não tem mais o valor perante a sociedade que a ditadura desejava impor. Então, quando reunidas, né, e ouvindo umas às outras, por mais que a gente soubesse que isso tinha existido, vez ou outra, algumas mulheres relatavam, como a própria Maria Amélia Telles, né? Foi só naquele momento que isso foi percebido como um fenômeno generalizado e comum às mulheres que foram vitimadas pela ditadura militar. Então, se por um lado havia esse estigma, por outro, essa reunião no debate público, né, no debate coletivo, ajudou a trazer uma espécie de cura dessa ferida coletiva, né? Não que seja possível isso acontecer, mas que em coletivo, né, essas mulheres se perceberam vítimas de um crime incomum. Então isso foi também muito importante para todas essas mulheres.
E seguindo a canção, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Além das mulheres que você acabou de falar, respondendo à pergunta do Ricardo, como que foi também a relação das crianças no meio da ditadura, assim, tipo, e desse terror que elas passaram, além de se afastar das famílias, assim?
Nós tínhamos o comunismo como uma certa doença hereditária. Ou seja, se você era comunista e você tinha um filho, teoricamente o seu filho já nascia com uma praga que seria contagiosa para a sociedade. Então, você já era uma pessoa contaminada, uma pessoa doente, e você estaria propagando, colocando no mundo, na sociedade, pessoas, novos seres, que estariam tão doentes quanto você. Ou seja, as crianças, elas sofriam exatamente como os adultos, filhos de comunistas, no caso, eles sofriam por torturas juntamente aos adultos. Como eu disse anteriormente, quando as mulheres eram levadas até aos centros de tortura, muitas vezes, para atingir o psicológico feminino, eles eram levados juntos com seus filhos, para que os filhos vissem elas sendo torturadas. Então, as crianças pequenas, entre 5, 10 anos, enfim, elas eram levadas para que elas ficassem observando as mães delas, as suas mães sujas de sangue, sujas de urina, algumas vezes de fezes, para que a mulher ficasse impactada e sofresse psicologicamente contra isso. Fora que, como espectadores, eles também acabavam sofrendo junto. O que a gente até tem um documentário onde filhos que agora estão adultos perderam seus pais durante a ditadura e eles relatam nesse documentário sobre como é a lembrança que eles têm hoje em dia dos seus pais, de como eles lembram, do pouco que eles lembram durante essas torturas e tudo mais. É um documentário bastante interessante.
Só adicionar o quanto que nos relatos, né, das mulheres e dos homens que eram obrigados a presenciar o estupro das suas companheiras, ficava evidente o prazer e o sadismo, né, que os agentes da tortura sentiam ao realizar esse tipo de prática. Então era um prazer que ele era oriundo de duas formas de violência, né, a violência sexual contra a mulher e a violência de submeter essa mulher ao seu controle diante do seu companheiro. Então, isso é uma marca importante, assim, porque são vários os relatos que afirmam, né? Inclusive, foi destacado pela Comissão Nacional da Verdade, que esses agentes, eles manifestavam em falas mesmo o quanto aquele processo era prazeroso para eles, né? Como eles gostavam de submeter as mulheres e os homens, seus companheiros e seus filhos, enfim, aquelas condições.
Inclusive, tem um relato que me cativou bastante quando eu estava pesquisando sobre esse tema, de uma menininha que ela fala, ela já é mulher, já é adulta nesse documentário, e ela fala que o que mais traumatizou ela durante essa época, quando ela foi aprisionada junto com a mãe dela, foi que ela tinha um cabelo muito grande e ela gostava muito do cabelo dela, era vaidosa, e a primeira coisa que eles fizeram foi cortar o cabelo dela para impactar o psicológico dela e, consequentemente, o da mãe posteriormente também. Então, hoje em dia, eles têm muitos traumas que, às vezes, não permitem que eles lembram exatamente do que aconteceu nesse período da ditadura. E a gente tem também que, na Argentina, os filhos dos inimigos, eles foram tratados de uma maneira totalmente diferente do que eles foram tratados aqui. Então, o que aqui a gente via como mini-terroristas, vamos dizer assim, lá, os filhos de comunistas, eles eram uma folha em branco, vamos dizer assim. Então, as grávidas, que eram prisioneiras, elas eram tratadas super bem, com o maior cuidado do mundo, até que as crianças realmente viessem ao mundo e que as mulheres passassem pelo parto. Então, o que aqui as crianças sofriam torturas psicológicas para afetar seus pais, lá na Argentina, as crianças nasciam e elas eram tratadas como uma folha em branco. Então, por exemplo, lá, se você fosse um filho de um comunista, você ainda não era comunista. Ou seja, os militares tinham a chance, e era aquela única chance, de fazer você uma pessoa melhor do que o seu pai já foi um dia. Então, as grávidas, como eu disse, eram tratadas super bem, elas não sofriam torturas, elas eram tratadas, inclusive, com médicos especialistas nas prisões, até que as crianças nascessem. E, inclusive, nessa época, muitas crianças desapareceram, porque quando elas nasciam, elas eram separadas da sua mãe na maternidade, para que os militares pudessem criá-las e, de certa forma, ensiná-las o que era certo, o caminho certo a se seguir e tudo mais. Então, até hoje, tem muitas crianças que sumiram, tipo, não tem registros do que aconteceu realmente com elas, se elas ainda estão vivas até os dias de hoje, se elas sabem realmente da sua origem, quem são os seus verdadeiros pais, por conta dessa diferença de como as mulheres e seus filhos eram tratadas no Brasil e na Argentina.
Flora, aproveitando aqui para confirmar para o nosso ouvinte, o nome desse documentário é o 15 Filhos, não é isso?
Perfeito, 15 Filhos. É de 96. Aproveitando então, né, a sugestão da Bia, né, sobre o documentário, eu comentei agora há pouco, né, sobre a Maria Lígia Quartim de Moraes, um expoente aí, né, uma expoente do movimento feminista, e comentei que o seu marido foi morto pela ditadura militar aqui no Brasil. E o documentário que a Bia sugeriu, né, o 15 Filhos, ele foi produzido, né, e organizado, enfim, financiado, inclusive, pela filha da Maria Lígia, que conviveu pouquíssimo com o pai, porque o seu pai foi morto, né? Então, a professora Maria Lígia, que foi minha orientadora de mestrado, doutorado, e traz, assim, uma narrativa muito forte do que significou para as crianças terem os seus pais ou desaparecidos ou mortos, como foi o caso da Marta, que é produtora, né, e diretora desse documentário. Então, durante muito tempo, os pais, as mães, enfim, os familiares, eles desapareciam, e aí a família ficava naquela angústia, onde eles estão, né, o que aconteceu. É claro que se sabia, né, ou se imaginava, né, a morte pela ditadura, o assassinato pela ditadura. Mas o fato de você não ter o corpo, né, para poder velar, para poder passar pelo processo de luta, isso marca muito a condição desses jovens, dessas crianças que perderam os seus familiares durante esse período. E só para trazer mais um dado, né, é tanta coisa, é uma história cheia, né, de tragédias, mas que precisam ser contadas e narradas. Mas só para trazer essa dimensão aí da questão da maternidade, eu quero deixar também como uma indicação para vocês aí que estão nos ouvindo. Tem um livro, né, ele foi escrito pelo Vladimir Safatli, um filósofo da USP, e pelo Edson Teles, que é filho da Maria Amélia Teles, essa militante que a gente já também citou aqui. Esse livro se chama O Que Resta da Ditadura. E eu estou sugerindo esse livro porque o Edson Teles, ele foi não só levado para os porões da ditadura junto com os seus pais, a sua mãe e o seu pai, como ele, com 4 anos de idade, foi torturado pelos agentes da ditadura. Então, hoje ele é professor da Universidade de São Paulo, mas ele narra, né, o que é que foi para uma criança sofrer tortura, né? Ser torturado, ver os seus pais sendo torturados ao longo de semanas, meses, enfim, né? E, infelizmente, aqui no nosso país, a gente tem essa tendência, né, de apagar essas memórias ou não trazê-las à luz. E é importante para a gente observar o que foi, de fato, a ditadura militar. O fato é que, do ponto de vista dessa dimensão de gênero, os agentes da ditadura militar, eles usaram a maternidade, os filhos, como uma arma mesmo para executar a violência específica contra as mulheres. Então, seja produzindo, por exemplo, aborto, seja levando as crianças para prisão, para ver os, né, para assistir a tortura dos seus familiares, seja ameaçando, sobretudo, as mulheres, de que se elas não falassem, né, se não delatassem os seus companheiros, os seus filhos seriam mortos. Então, aqui a gente consegue perceber a dimensão de gênero, porque se a tortura ela foi executada entre homens e mulheres, há um sadismo especial quando a gente pensa a condição da mulher na prisão da ditadura.
Deixaram mais algumas perguntinhas aqui, Flora? Alan Gomes, underline, perguntou qual as formas de resistência das mulheres contra esse regime?
Eu acho que uma das maiores formas assim, de mostrar resistência, primeiro foi entrando em movimentos que tinham como um princípio resistir contra a ditadura, né? Movimentos às vezes apenas de mulheres, outros com mulheres e homens, e até uma coisa legal citar que mesmo em movimentos onde eles tinham uma ideia em comum, que seria acabar com a ditadura militar, lutar contra a ditadura militar, se tinha essa, como eu posso falar, essa relação onde o homem sempre tinha a palavra final. Então, é só um parênteses, é legal ressaltar assim, que mesmo em relações onde elas tinham que ser, ou deveriam ser diferentes do que as que, das relações vigentes à época, né, entre homem e mulher, então acabava sendo diferente, acabava sendo igual, né, uma relação que deveria ser diferente, até porque eles lutavam por mudanças, né.
Só adicionar, então, que as mulheres, elas estavam resistindo, né, em várias dimensões, nos movimentos estudantis, nos partidos, nos sindicatos. Então, elas estavam atuantes na resistência contra a ditadura em várias dinâmicas, em várias esferas. E não só, como muitos, né, afirmam, né, não só no que ficou conhecido como a luta armada.
A próxima pergunta foi feita pela Duarte G. Qual a visão atual das pessoas em relação a tudo isso?
Acho que todo mundo vai querer comentar sobre, mas na minha opinião... Assim, certas pessoas enxergam que foi, na minha opinião, a visão correta, foi um período de extrema violência, extremo regresso dos direitos humanos, direitos políticos, entre outros. Foi um período onde a gente tem que analisar bem para acabar não se repetindo.
Então, talvez exista uma visão também de relativização, né? Do que foi exatamente pela proximidade dos fatos, quem ainda consegue, né, ponderar a não gravidade do que aconteceu no nosso país, né, durante a ditadura militar, ainda tenta se apegar, às vezes, na relativização do quão grave foi um holocausto, né, perante a exposição que teve, né, e diminuir, né, a gravidade do que aconteceu aqui dentro. Talvez isso possa também fortalecer o argumento, né, desse grupo, na verdade é um grupo bem alienado, né, sobre o que aconteceu de fato. Não é possível que eles tenham pleno conhecimento do que ocorreu, né, nos calabouços da ditadura, né.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço.
Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês hoje com um contingente recorde aqui para gravar esse podcast. E fica claro, como é de praxe, o espaço para as considerações finais de cada um de vocês.
Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Hoje o nosso episódio teve convidados especiais. Então, muito obrigada, Carla. Obrigada, Felipe, pela participação. Voltem mais vezes. Queria agradecer também ao público que continua ouvindo os nossos episódios. Espero que vocês estejam gostando.
Eu queria agradecer o convite de vocês para mim poder participar desse episódio, dizer que eu gostei muito e que eu espero poder voltar mais vezes também.
Quero agradecer também por mais esse episódio, agradecer a Bia, a professora Flora pela disponibilidade, o Lucas, a Carla por essa participação especial, o Felipe, o Joãozinho. Agradecer por mais esse episódio. Sigam nós nas nossas redes sociais também, @warifsor. E é isso, bora pro próximo.
Quero agradecer muito todos e todas que participaram aqui do episódio de hoje. As pessoas que enviaram as excelentes questões aqui para a gente debater. Foi muito bacana, assim, a participação nesse formato também. Agradecer quem nos escuta, quem acompanha o podcast, quem acompanha a série sobre a teoria social produzida por mulheres. E dizer que fico muito, muito, muito feliz, né, de partilhar esse momento, esse espaço aqui com vocês. Embora não esteja mais aí fisicamente no Instituto Federal, meu coração segue aí com vocês e aí estaremos juntos aí para continuar esse debate aí em outros momentos, ocasiões. Eu agradeço aos meus queridos, né, alunos e alunas, ex-alunos, ex-alunas, e especialmente aqui um abraço para o professor Joãozinho, professor Felipe, que abrem esse espaço para a gente trazer essas discussões mais sociológicas, né? Então, um abraço para vocês e os meus sinceros e profundos agradecimentos, já cheios de saudade de estar aí presencialmente com vocês.
Agradecer a todos os participantes, a Bia, a Carla, a Evelyn, o professor Felipe, a Flora, o Joãozinho, a você que está escutando a gente agora e reservou um tempo do seu dia para ouvir a gente e pensar com a gente. E agradecer em especial a Flora, que mesmo não estando com a gente, infelizmente, continua aqui nos ajudando, sempre nos dando suporte. E é isso, gente. Até a próxima e um abraço.
Pô, pessoal, obrigado por mais um episódio engrandecedor, né? Eu adoro participar dessas bancas aqui do podcast, né? São temas sempre muito relevantes e principalmente essa série, que está sendo uma série maravilhosa. Eu, infelizmente, não consegui participar da gravação dos dois primeiros episódios, né, mas eu ouvi com muito carinho e eu tenho um interesse muito grande nesse trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho um trabalho de suma importância para a gente colocar no devido o valor de destaque, né, a participação e a relevância, né, nos grandes momentos sociais mesmo, né, nós tivemos do protagonismo feminino. Então, eu até fico mais numa posição aqui de aluno, né, dessas conversas, mas é sempre um prazer ver os alunos, os bolsistas, né, fazendo as interlocuções. A professora Flora conduz muito bem esse trabalho com eles. Então, eu estou muito feliz de ter participado pela primeira vez, mas de várias outras, espero. Valeu, galera.
E a você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Siga a gente no seu agregador de podcasts favorito e escreve pra gente lá no Insta, what.if.soar. Esse programa usou áudios de Chico Buarque, Globo, Elis Regina, Caetano Veloso, Jornalismo TV Cultura, Chico Buarque e Milton Nascimento, Geraldo Vandré e Gilberto Gil. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!